Audiobook grátis apresenta XXXI. A morte do herbanário deu muito que falar na aldeia, não só pela qualidade de homem que era aquele, como pelas circunstâncias, no meio das quais o fato sucedera. O resultado da eleição, conquanto momentoso, não distraía do assunto as atenções, se pois que, tendo sido sucessos simultâneos, associavam-se naturalmente nas conversas e discussões, e um chamava o outro. O herbanário não fora colhido desprevenidamente pela morte havia muito tempo que fizera suas disposições e por elas legara a Augusto tudo quanto possuía, isto é, alguns livros, entre os quais a Polianteia, e o preço, quase intacto, que recebera pela casa expropriada. Logo que estas disposições foram sabidas, não faltou quem achasse nelas a explicação da amizade desvelada com que Augusto sempre tratara o velho, e do piedoso acatamento com que o recebera em casa, assim que da sua o expeliram. Nós que, por um direito legítimo e inalferível, podemos julgar a fundo do caráter de Augusto, asseguramos que eram inexactos tais juízos. É uma triste verdade esta da pouca ou nenhuma fé que se tem no desinteresse dos outros. Não há explicação mais difícil de ser recebida do que a que se fundamenta num sentimento nobre de abnegação ou de generosidade. É preciso que duvidemos muito de nós mesmos, para assim desconfiarmos do próximo. Porque afinal o que é verdade é que a mais exata e infalível ciência do coração humano só se adquire pelo estudo do próprio coração, esse é o único que nos está bem patente. É por isso que as melhores almas são de ordinário as mais crentes. Um homem, a quem a desconfiança tenazmente escuda contra todas as aparências de virtude, ainda as mais insinuantes, tem já tão inquinado o coração como supõe o dos outros. O enterro do herbanário verificou-se no dia seguinte ao da morte e foi muito concorrido. Fez-se no cemitério, e, por expressa determinação do falecido, em campa rasa, e não no túmulo da família do mosteiro, como o conselheiro desejara. Tudo se passou sem o menor sinal de oposição. Não se explicam bem estas versatilidades da opinião pública. Uma medida que hoje até é uma revolução, amanhã executa-se no meio do indiferentismo geral, e sem apostolado prévio, sem providências repressivas, nem castigos. Mistérios das massas, que mais convém ao legislador estudar, do que tentar destruir ou se oferecem à resistência das leis naturais. O conselheiro e toda a família tomaram luto como parentes do herbanário, e receberam as visitas de pêsames, que em parte eram também de parabéns pelo êxito do sufrágio popular. Ao fim da tarde em que se realizou a cerimônia fúnebre, quando soavam na igreja matriz as badaladas das ave-marias, Augusto entrou no cemitério, já deserto, e aproximou-se lentamente da sepultura, ainda coberta de pouco, como denunciava a terra revolvida. Ele, cujo coração era de certo o que a morte do herbanário mais dolorosamente ferira, não recebera pêsames de ninguém. Passara a tarde só com seu pensamento, o qual, como o leitor prevê, lhe não devia ser muito jovial companheiro. Quem observasse Augusto naquele momento, seria de certo impressionado pelo ar abatido, revelador de uma profunda prostração de ânimo, que lhe quebrara as forças. Que era feito daquela energia, com que se revoltara contra as perseguições da sorte, e que lhe animara os primeiros passos para obter a justificação devida ao bom crédito do nome que lhe haviam legado sem mancha. Vimou-o sair do mosteiro resolvido a lutar, vimou-o repelir nobremente as ironias de Henrique, venceu-o, obrigá-o a pedir-lhe perdão, vimou-o recusar o auxílio que este já lhe oferecia, e considerar-se moralmente obrigado a conquistar ele próprio as provas da sua inocência. Que é feito dessa energia? Ó, que é feito dela? Leitor, talvez o teu coração te possa responder por mim, se és uma dessas vítimas, para quem a sorte parece personificada em um espírito malfazejo, que se compraz nos martírios lentos. Quando, uns após outros, se repetem os golpes da adversidade, quando todos os males parecem caírem sobre uma existência, como uma maldição de Deus, é raro encontrar-se tempera de alma tão rija que resista e não ceda, quase convencida, como Jacob dos livros sagrados, de que luta com um poder superior. A razão mais clara deixa-se tomar então da cegueira do fatalismo, e eivado desta grave doença dissipa-se a fortaleza do espírito, como se extinguem as forças do corpo, quando gira no sangue um veneno enervador. Então encontra-se quase um destes prazeres paradoxais, a que é tão sujeita a natureza humana, sente-se uma espécie de gozo em sucumbir sem luta. Experimenta-se, por assim dizer, o orgulho da extrema infelicidade. Em poucos dias Augusto conheceu as maiores provações da vida, a miséria em perspectiva, a ingratidão, o insulto que avilta, a calunia que enodoa, e o infortúnio de um verdadeiro amigo. Repelira com dignidade o insulto e a calunia, sorrira a miséria e a ingratidão, e dera à amizade as consolações que a amizade lhe inspirara. Mas não desfalecera com tudo isto. Maior provação lhe estava reservada, porque há maiores provações para a alma humana, do que todas estas adversidades juntas. Apagai-lhe de súbito a estrela que a guiava à cordaia do sonho em que se esquecia, dormindo no meio de uma desencantada realidade, privai-a da ideia querida, que havia muito concebera, que consigo vivia, que para si guardava, ciosa dos olhares estranhos, e vê-o a eis desnorteada, perdida, louca, contorcer-se em desespero e sucumbir. Se resiste, sobrevive; se não desfalece, nem vacila, é porque é de essência mais elevada do que a humana. Às vezes aquela ideia era tão irrealizável, aquele sonho tão chimérico, que a pobre devia estar prevenida para o perder um dia, e julgou que o estava. Mas iludira-se. Se nos dermos de coração a uma chimera, se ela, nas formas vagas e aéreas que reveste, nos sorrir e namorar, em vão julgamos teu-a por o que verdadeiramente é. Há sempre um ou outro momento em que a acreditamos realizável e até realizada. E, ao convencermo-nos deveras da sua impossibilidade, sentimos a dor profunda que nos causa a perda de um objeto querido. Como certos deuses do paganismo, que nos seus amores com os mortais vestiam a forma humana, assim o impossível, quando nos apaixonamos dele, aparece, para nos seduzir, sob a feição da realidade aos nossos olhos namorados. E ao revelar-se como impossível, destrói o coração que o abraça, como Júpiter sacrificou a imprudente Semele, ao aparecer-lhe em toda a sua glória de Deus. Qual fosse a ideia constante, o pensamento recatado de Augusto, sabem n os leitores, era o amor de Magdalena. A natureza desta paixão dizia e conheceu-a. Não tinha outra aspiração além de existir, era como o culto pela Virgem do cristianismo, era que se adora por adorar, em que na mesma adoração se acha o prêmio do culto, em que o deixar-se adorar é o mais que pode pedir-se ao objeto dele. De tudo isto estava sinceramente convencido Augusto. Mas por que foi que, desde os primeiros momentos em que viu Henrique, sentiu quase aversão para ele? Por que foi que, amável e bondoso para com todos, só para com um desconhecido se mostrou frio e irritante? Por que foi enfim que, ao persuadir-se, por certos indícios, de que Magdalena e Henrique se amavam, caiu no desalento, em que tantas causas de infortúnio não tinham lançado ainda? Porque a verdade era que foi este o golpe que o venceu. Por quê? Porque amava Magdalena, porque este amor não tinha nada excepcional, era inconscientemente apreensivo, ambicioso, devaneador e ciumento, como todos os amores verdadeiros, porque era aquele o seu sonho mais querido, e desde que era obrigado a convencer-se de que não passara de um sonho, não se sentia de ânimo para fitar a realidade, porque era aquela luz da sua alma, e ao vê-la apagar, vacilou nas trevas e parou. Desde que não avistava um alvo, não havia para ele retrogradar nem progredir, era um movimento sem fim, que não valia mais do que a quietação. Esta fora a causa do desalento de Augusto, que só então conheceu que se iludira com o estado do seu coração, que o quem se passava era o verdadeiro amor. Desde que teve de renunciar a ele, não fez mais um esforço para justificar-se da calunia que pesava sobre si. Sentia-se indiferente à condenação do mundo. Já nem lhe importava justificar-se para com Magdalena, era quase uma vingança, que tirava daquela por quem sofria, obrigá-la a ser injusta. E a sua consciência quase achava voluptuosidade nisto. O herbanário fora vítima da mesma ilusão de Augusto, e concorrera involuntariamente para o levar a este estado moral. Das explicações dadas por Magdalena na casa dos canaviais, sabemos como das meias palavras e meias revelações de Torquato, o herbanário acreditara que a morgadinha combinara imprudentemente com Henrique uma visita noturna à quinta dos canaviais. O velho, que suspeitara sempre da natureza dos sentimentos de Henrique para com Magdalena, julgou ver naquilo a confirmação das suas suspeitas, e encontrando Magdalena, repreendeu-a, e, de irritado que estava, nem escutá-la quis. Voltando a casa, o velho lidou por muito tempo com a dúvida, se deveria ou não revelar tudo a Augusto. A noite cerrou de todo e deslizou com a lentidão de uma noite de inverno, sem que ele tivesse resolvido o que faria. O dia seguinte passou-o na mesma indecisão. Mas a inquietação do herbanário crescia desassossegava-o à ideia do perigo a que supunha exposta Magdalena, cuja confiança em Henrique a podia perder. O herbanário continuava a desconfiar de Henrique. Chegara a noite, aquela em que Torquato lhe dissera ter com uma das meninas de visitar à meia-noite, por causa de Henrique, a casa dos canaviais. O velho não pôde mais tempo conter-se e disse a Augusto, depois de muito lutar consigo, não devo calar-me. É preciso coragem, meu filho. Arranca do coração a loucura que lá tens ainda, embora o deixes em sangue, ou estás perdido. Augusto estremeceu, olhando-o com sobressalto. O velho prosseguiu, tu vais sair para te desenganares por teus próprios olhos, e se o que vires te não curar, se é sem remédio esse mal, ao menos ser generoso, e acode e salva, se for possível, quem, perdendo-te, se perde também. E após estas palavras vagas, cujo mais claro sentido Augusto tremeu de investigar, o velho mandou-o aos canaviais, naquela mesma noite, recomendando-lhe que fosse preparado para receber uma grande dor. Augusto seguiu as indicações do herbanário, e foi. Era dele o vulto que fizera estremecer Magdalena, quando na noite da piedosa devoção de Cristina, a vimos chegar à janela dos canaviais. A morgadinha reconhecera Augusto através das sombras noturnas, e tivera um pressentimento do que significava a presença dele naquele lugar e naquela ocasião. Por concentrada e discreta que fosse a paixão de Augusto, não era um mistério para Magdalena. A estranhar alguém esta penetração de vista não será de certo nenhuma das minhas leitoras. Magdalena adivinhara havia muito Augusto, e não lhe fora difícil explicar até a instintiva hostilidade com que ele sempre acolhera Henrique. Por isso, ao vê-o ali, previu que pesava sobre ela uma suspeita, que era vítima de uma ilusão, e que as aparências a podiam condenar. De feito Augusto chegara tarde aos canaviais, porque só tarde o herbanário vencera a hesitação que experimentara ao dizer-lhe que fosse. Por isso só pôde reconhecer a voz e a figura da morgadinha e de Henrique no curto diálogo, que entre os dois se trocara, quando vieram examinar a janela o estado da noite. As palavras que escutou prestavam-se a ser interpretadas de uma maneira cruel para o seu coração. Assim as entendeu Augusto, e, sem mais querer ver nem ouvir, retirou-se como um louco. Foi nessa ocasião que Magdalena o viu. Quando voltou a casa, o herbanário que, ainda acordado, o esperava, viu-o pálido, e com uma expressão singular no rosto. Então? Interrogou-o ansiosamente o velho. Tinha razão, tio Vicente. Tem sido uma longa e má loucura minha. Verei se me curo dela. E, sentando-se, encostou a cabeça às mãos e permaneceu silencioso. O velho não lhe perguntou o que se tinha passado. Daí em diante foi em rápido progresso a prostração de ânimo em Augusto. A doença do herbanário que se exacerbou consideravelmente também, era o único motivo de uma força fictícia que ainda o sustentava. Os seus desvelos pelo enfermo tornavam-lhe todos os instantes. A única voz, eco da vida exterior que lhe chegava aos ouvidos, era do cirurgião que tratava do herbanário. Falador por índole e por cálculo profissional, o facultativo contava à cabeceira do leito as novidades do dia. Entre essas trouxe uma das que mais vogavam, que era de que Henrique casava no mosteiro com a morgadinha. Um equívoco dizer do Torquato, na presença dos criados do mosteiro, uma das meias discreções do velho, mais perigosas do que a própria indiscreção originara esta versão. Augusto escutou a nova sem que o gesto traísse, mas o herbanário, que o fitou com olhos interrogadores, leu claro naquele rosto impassível. No dia das eleições, o estado do velho Vicente era mais grave ainda. O cirurgião prolongou a sua visita e falou da campanha eleitoral. Assegurou que era certa a derrota do conselheiro, desde que contra ele se manifestara o senhor Joãozinho das Perdizes. O herbanário escutou-o com admiração e sobressalto. Porque a verdade era que o herbanário sentia pelo conselheiro uma predileção que a tudo sobrevivia, que nada podia destruir. Semelhava o afeto que alguns pães sentem pelos filhos, de quem só tem recebido desgostos, afeto que parece robustecer tanto mais, quantos mais motivos há para esfriar. Pouco depois Mestre Pertunhas confirmou a notícia do facultativo. Foi então que o herbanário, dominado por energia febril, quis erguer-se do leito, e, apoiado no braço de Augusto, que em vão tentou dissuadi-o, se dirigiu à igreja para votar. O resultado sabem N os leitores. Todas estas causas, e a última, a morte do amigo, acabaram por quebrar o alento a Augusto. Fácil é, pois, de conceber qual o estado do seu espírito ao entrar no cemitério. Oração ou meditação, por muito tempo durou aquele tributo de saudade, que o aspecto sombrio da tarde e a melancolia do lugar e da hora mais solene faziam. Passados alguns momentos, sentiu Augusto que alguém se aproximava dele. Voltou-se. Era o Cancela, que também viera rezar junto do túmulo da filha. Não era o Cancela já o mesmo robusto e alegre aldeão que vimos, dominado pelo entusiasmo, sobre o tablado rústico, representar com aplauso o tirano perseguidor do Messias. Desde a morte da filha parecia outro. Triste, aveluntado, emagrecido, nem tinha forças para o trabalho, nem coração para alegrias. Disse-ia que a filha lhe partira com a alma, e que era um cadáver ou que se movia ali. Ah! Logo vi que era o senhor Augusto, disse o pobre homem, estendendo a mão, que Augusto apertou com afeto. Só nós temos amigos aqui. É verdade, Cancela. Ou só nós, fora daqui, não temos outros, pelos quais esqueçamos estes, que aí dormem. Eu de certo que não. Está-me toda a alegria, está-me todo o coração debaixo daquela pedra, disse o Herodes, apontando para o túmulo da filha. Com mais de 40 anos, que nova vida se pode principiar? Hacking aos 20 já não tem a coragem para principiar outra. O Cancela olhou fixo para Augusto ao ouvir-lhe estas palavras. Fala de si, senhor Augusto. Não tem razão. Que são as suas dores ao lado da minha? Se ainda não experimentou o amor e as alegrias de pai, como há de imaginar a dor que a morte de uma filha única nos traz ao coração? A minha pobre Ermelinda. Parece-me ainda impossível o teu a perdido. Queria esse velho, senhor Augusto. E com razão, que era seu amigo e quase um pai para si. Mas não é sem remédio a sua saudade, verá. A minha, porém. Augusto sorriu amargamente. Tu sabes lá, homem, o que eu tenho no coração? Nisto chegou-lhes aos ouvidos um vozear distante, com um rumor de aclamações e aplausos. Eram os clamores dos grupos populares, celebrando a vitória do conselheiro. Os sons da trompa do mestre Pertunhas dominavam todos os mais. Uns riem, enquanto outros choram, disse o Cancela. Há alegria acolá. E designa-o com o dedo mosteiro, cujos telhados se avistavam dali. Há, respondeu Augusto, pensativo. Somos demais nesta terra, meu pobre Cancela, nós, os infelizes. Por isso parto amanhã. Partes? Se eu não posso viver aqui. Se tudo isto me está falando na filha. A cada passo estou à espera de vê-la. É como se a todo instante me morresse. Vou para a cidade, dizem que estão engajando por lá trabalhadores para o Brasil. Quero ver se o trabalho me mata, antes que o desgosto me não tente a morrer de outra sorte. E dizes que partes amanhã. De madrugada. Já tenho tudo pronto. Augusto refletiu por algum tempo. Far-te-ei companhia. O Herodes olhou-o, admirado. O senhor Augusto? Pois quer. Quero que me batas à porta, quando passares. Mas que tensões são as suas, senhor Augusto? As mesmas talvez que as tuas. Não dizes, que queres ver se o trabalho te mata? Por que não hei de eu tentar o mesmo também? Mas, não lhe morreu uma filha. E cuidas tu que só um amor de filha nos pode prender a vida? Que só a morte de uma criança nos pode ferir no coração? O Herodes esteve algum tempo calado, com os olhos em Augusto, depois disse, com hesitação ainda, não é por certo a morte deste santo velho que o faz falar assim, senhor Augusto. Se quisesse desabafar comigo, talvez que lhe fizesse bem. Bem vê que eu sou infeliz, é. Havia de entendê-lo. Augusto apertou-lhe a mão, comovido. Pobre amigo. Não, não me entenderias, porque não basta ser infeliz para me entender. É necessário ter sido louco como eu fui. Louco? Sim, louco, meu bom Cancela, louco. Não te lembras daquele desgraçado do pé do monte, que se supunha rei? Como ria naquele tempo. Um dia voltou-lhe o juízo, mas ficou tão triste até morrer, que parece que tinha saudades da loucura. Talvez que lhe devesse os únicos instantes de felicidade que sentiu na vida. O Herodes já não compreendia Augusto, o que lhe fez crer que o não entenderia se ele o tomasse por confidente. Augusto mudou de tom, dizendo-lhe: Prometes passar por minha casa esta madrugada? Pois sempre quer. Se não partir contigo, partirei só. Nesse caso, espero-te. Aonde vais agora? Ao mosteiro. Ah! Vais ao mosteiro? Vou despedir-me daquela santa família, que tão bem me tratou da filha, e de Ângelo, daquela alma de cherubim, que ainda se não consolou também da morte da minha pobre linda. Ângelo! É um nobre coração. Espera! Não quero partir sem lhe dirigir algumas palavras. Devo-lhas. Só a ele? Só a ele mais agradecerá. E Augusto aproximou-se do túmulo da mãe de Magdalena, e a frouxa claridade daquela hora escreveu com um lápis em um quarto de papel estas palavras: Ângelo. Escrevo-lhe sobre a pedra do túmulo, em que repousam sua mãe e Ermelinda, duas imagens que serão sempre para o seu coração rodeadas de todo o prestígio da saudade. Ouça-me, que em nome delas lhe falo. Dentro de algumas horas deixarei para sempre estes sítios. Se as memórias da infância me prendiam aqui, as sombras de grandes sofrimentos as ofuscaram. Parto quase sem custo. Não o tornando talvez a ver, Ângelo, tinha um dever a cumprir para com a sua generosidade. Hão de ensiná-lo a desprezar-me, Ângelo. O seu nobre instinto de criança recusar-se a isso ao princípio talvez, mas a razão do adolescente talvez venha a ser mais dócil. Não podendo justificar-me, deixe-me ao menos jurar-lhe que parto com a consciência tranquila. Não é por mim que faço este protesto, é para lhe evitar, se for possível, a dúvida no caráter dos homens. Para um coração, como eu lhe conheço, deve ser um martírio. Os mais que me condenem nem necessidade sinto já de me justificar. Parto com um desalentado como eu. O que vou procurar não sei. Tudo aceito com indiferença. Seu amigo, Augusto. Fechando a carta, entregou-a ao cancela, e ajustando outra vez a hora que deviam encontrar-se, separaram-se. O cancela dirigiu-se para o mosteiro e ainda a pensar nas palavras que ouviu a Augusto, e sem que atinasse com os motivos daquele desalento. Não pôde, porém, chegar tão depressa ao mosteiro como esperava, distraiu no caminho seu compadre Zé Preira. A harmonia do par conjugal de que constituía a parte masculina o nosso Zé Preira, estava cada vez mais transtornada. A beatice azedara o ânimo da Senhor Catarina do Nascimento de São João Baptista. A saída precipitada do missionário, que não se sentiu seguro na terra depois da cena do cemitério, e do desespero do Herodes, com quem ele imaginava a cada passo esbarrar, rodear aquele santo varão do prestígio dos mártires perseguidos, e as saudades por ele e devoção pela sua memória aumentaram consideravelmente na aldeia. Se mal corria muito a casa e o governo doméstico da família Zé Preira, pior se tornou depois dessa época. A mulher passava todo o tempo em devoções na igreja. O marido, desconsolado, procurava lenitivo na taberna. Descuidou-se cada vez mais de trabalhar. A embriaguez era nele estado habitual, e já menos inofensiva e pacífica do que nos primeiros tempos. A miséria ameaçava invadir aquele lar, até ali remediado. Tudo isto exacerbara a acrimonia das discussões conjugais. Marido e mulher fustigavam-se com os menos amáveis epítetos e atribuíam-se reciprocamente as honras da ruína do casal. De noite desencadeava-se a tempestade doméstica e cada vez mais ameaçadora. Um dia, o marido, excitado pelo vinho, foi mais além do que a sua timidez habitual o permitira até ali, e a Senhor Catarina soube, pela primeira vez, que o osso de que ela era osso não tinha a brandura que lhe suspeitava. Deu-se uma cena escandalosa, em que interveio a vizinhança. Daí por diante foram frequentes iguais espectáculos. Na noite em que o Herodes o encontrou, o Zé Preira, em completa embriaguez, acabara de fazer sentir mais uma vez a sua mulher toda a força da autoridade marital. Ela revoltou-se e abandonou os penates, jurando que nunca mais voltaria a eles. O pobre do homem andava agora perdido nas ruas à procura dela, arrepelando-se, chorando, praguejando, que metia dó. O cancela condoeu-se dele, e dando-lhe o braço, para lhe firmar os passos cambaleantes, conduziu a casa, prometendo restituir-lhe a mulher fugida. E nesta tarefa de reconciliação passou grande parte da noite, conseguindo afinal harmonizá-os, mas convencido de que não seria muito duradoura a paz. E tinha razão o Cancelo em pensar assim. Ao lar doméstico, onde uma vez se passa uma cena daquelas, nunca mais volta o anjo da concórdia. O pobre do Zé Preire estava condenado a levar assim o resto da sua vida de família. Esta ocorrência demorou o Herodes, que só tarde entrou no mosteiro a despedir-se da família que tanto lhe estimara a filha.